Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Requerimento para a criação da CPI dos tribunais superiores é reapresentado.
No Senado, o diretor da Agência Nacional de Mineração diz que órgão não tem estrutura para fiscalizar barragens.
CPI de Brumadinho adia para a próxima semana depoimento do presidente afastado da Vale.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI de Brumadinho adiou para quinta-feira, dia 28, o depoimento do presidente afastado da Vale, Fábio Schwartzman. A comissão também decidiu reduzir o tempo das investigações. Repórter Yara Farias Borges.
A CPI de Brumadinho vai ouvir no dia 28, quinta-feira, o presidente afastado da Vale, Fábio Schwartzman. Ele se recupera de uma cirurgia e não pôde vir nesta quinta-feira, 21, como previsto. Requerimentos aprovados também convocam 29 pessoas, entre elas o diretor da Vale, Luciano Pires, ex-diretores e funcionários. O depoimento deles, disse o relator da CPI, senador Carlos Viana, do PSD Mineiro, é importante para explicar a tragédia de Brumadinho.
O depoimento vai nos ajudar a montar um panorama do que aconteceu, do que foi feito, do que deixou de ser feito e da cadeia de responsabilidades na Vale e na auditoria por ela contratada.
A comissão vai visitar barragens em Minas Gerais e no Amapá e vai aproveitar o resultado de investigações feitas por outros órgãos, como a Polícia Federal. Com isso, o prazo de funcionamento da CPI será reduzido de 180 para 120 dias.
E em audiência na Comissão de Infraestrutura, o diretor da Agência Nacional de Mineração, Vitor Hugo Bica, disse que o órgão ainda aguarda repasse de recursos e concurso público para novos servidores que possam atuar na fiscalização das barragens. Repórter Paula Groba.
Segundo o diretor da Agência Nacional de Mineração, Vitor Hugo Bica, existem cerca de 24 mil barragens no país, mas apenas 769 estão classificadas. Dessas, 349 não cumprem os pré-requisitos da Política Nacional de Barragens. O diretor citou portarias e decretos instituídos para aprimorar as regras sobre a fiscalização, mas reclamou da falta de orçamento, estrutura e de servidores para executarem o serviço. Segundo o diretor, nos cálculos da agência seriam necessários pelo menos 135 milhões de reais para a atuação efetiva do órgão. No entanto, o orçamento recebido pela ANM é de 62 milhões. Autor do pedido de audiência, o senador Elmano Ferrer, do Podemos do Piauí, reforçou a falta de infraestrutura mínima da agência.
Isso retrata a realidade do nosso Departamento Nacional de Produção Mineral, que nos últimos anos não teve o necessário apoio dos governos federais.
Para o presidente da Comissão de Infraestrutura, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, é preciso responsabilizar também o poder público por tragédias como Brumadinho e Mariana.
Não se trata de um mero acidente. Era previsível e era possível reduzir os danos desse acidente, sobretudo os danos à vida humana. Por que não foi feito? Que encaminhe a essa comissão os dados com relação às demandas da agência. É nosso papel fazer esse enfrentamento.
Segue para a Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que uniformiza as referências às pessoas com deficiência. A matéria, aprovada em segundo turno no plenário do Senado, muda a redação de diversos artigos da Constituição. Repórter Maurício De Sante.
Expressões como pessoa portadora de deficiência ou portador de deficiência vão desaparecer do texto constitucional. O Senado aprovou, por unanimidade, a uniformização do termo pessoa com deficiência, que é a nomenclatura utilizada pela Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. A senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, acha que a padronização evita o tratamento discriminatório.
Quando se coloca portador de deficiência, ao mesmo tempo está embutido nisso a possibilidade, de uma forma muito, no meu entendimento, discriminatória, de portar, de levar, de transmitir, e isso acaba trazendo prejuízo numa luta que é histórica no Brasil.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados, onde passará por dois turnos de votação no plenário daquela casa.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, anunciou a apresentação de projeto de lei destinado a ampliar a preservação do Cerrado, redefinindo em 35% o percentual da reserva legal.
Para o senador, essa definição, que foi limitada a 20% pelo novo Código Florestal, precisa aumentar diante da rápida devastação do Cerrado. Cajuru justifica sua proposta pelo fato de que esse bioma é um dos ecossistemas mais preciosos do mundo, que comporta 5% da biodiversidade do planeta.
Isto então significa conferir ao Cerrado um percentual adicional de reserva legal de 15% em relação à legislação vigente. A ampliação da reserva legal, para além dos atuais 20%, é uma medida que garantirá aumento na proteção da vegetação nos imóveis privados, sem, contudo, congelar totalmente a propriedade para uso alternativo do solo.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, anunciou 3 projetos de lei relacionados com questões ambientais e áreas de proteção. O primeiro autoriza o início de obras se no prazo de 6 meses não for liberada ou negada a licença por parte dos órgãos ambientais.
O segundo projeto, disse o parlamentar, é para devolver ao Brasil o direito à propriedade privada. Ele permitirá ao produtor rural que exerça as atividades que considerar convenientes em suas terras, a não ser que sejam áreas de preservação permanente, como encostas de morros ou beiras de igarapés.
Já a terceira proposta, apresentada por Márcio Bittar, determina que quando o governo federal resolver criar qualquer tipo de unidade de conservação, devam ser consultadas as câmaras municipais e as assembleias estaduais.
O senador acreano pôs em dúvida as alegadas motivações humanitárias de entidades internacionais que defendem as demarcações.
Os inimigos do Brasil, notadamente o agronegócio europeu e o agronegócio norte-americano, é que estão por trás da criação de várias unidades de conservação, e não é por zelo ou por cuidado ou por solidariedade ao povo Yanomami, por exemplo. Ao contrário, é apenas uma disputa por mercado.
A Comissão de Assuntos Econômicos fez hoje o primeiro de uma série de debates sobre a reforma da Previdência. Senadores ouviram pesquisadores e o ex-ministro da Previdência, Ricardo Berzoini. Repórter Bruno Lourenço.
Os economistas Felipe Salto, Paulo Tafner e Pedro Neri falaram aos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos que o envelhecimento da população traz a questão previdenciária para o centro do debate. Mas o ex-ministro da Previdência no governo Lula e ex-deputado federal pelo PT de São Paulo, Ricardo Berzoini, disse que a proposta de reforma em pauta parece mirar mais na questão fiscal e que esse dinheiro para os governos poderia vir da cobrança de sonegadores, combate à fraude e impostos de dividendos. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que essas medidas, entretanto, ferem interesses poderosos.
Porque os grupos que representam interesses econômicos estão aqui dentro desse Congresso Nacional. Por várias vezes nós tentamos fazer com que no Brasil nós tivéssemos novamente o pagamento de impostos por recebimento de juros e de dividendos, enfim, e no entanto isso não passou.
Senador Alessandro Vieira já apresentou o novo pedido da CPI dos Tribunais Superiores, com 29 assinaturas. Esta é a segunda tentativa de investigação da atuação suspeita de magistrados. Repórter Érica Crixa.
O senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, apresentou nesta terça-feira um novo pedido com 29 assinaturas, 2 a mais do que o mínimo necessário, para a criação da CPI dos Tribunais Superiores. Ele não acredita na retirada de assinaturas, como ocorreu na apresentação do primeiro requerimento em fevereiro.
Não é um assunto novo, todos estão devidamente informados com relação ao conteúdo, decidiram voluntariamente assinar o requerimento. Não é razoável imaginar que agora vão retirar a assinatura. As insinuações, as ameaças de uma suposta crise institucional não se sustentam.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, considera que não há fatos determinados que justifiquem a criação da CPI dos Tribunais Superiores.
Para se fazer uma CPI, é preciso que haja um fato concreto e conhecido. Segundo, pelo regimento do Senado, ele pode fazer uma investigação sobre outro poder ou não?
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, vai aguardar um parecer técnico sobre os fatos elencados no requerimento para a CPI. Somente após essa avaliação é que o futuro da comissão será anunciado em plenário.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.